estado do Rio Grande do Sul. Chamamos Paula Itaqui. Roteiro da sessão ordinária, 30 de setembro de 2024. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Jair Roberto Torres de Pittencourt que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Eu vou ler está em Salmos. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responda-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldades, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarrarão o que não tem valor e andarão atrás das falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examine a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponha a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 23 de 9 de 2024 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores Itaqui, sessão ordinária, presidente Jorge Tris, secretário Ederson Marques Lopes, ata número 35 de 2024, aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2024, reunidos nas dependências da Câmara de Vereadores de Itaqui os seguintes vereadores: Jorge Tris, Nestor Valnei Becker, Jairo Roberto Torres de Pitecourt, Paulo Meia Carcosisco, Silvano Castro de Borba, Everson Flores da Silva, Reginaldo Oliveira Quinedes e Osmar Buxi da Rocha. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declarado aberto a presente sessão. Fez a leitura do versículo da Bíblia o vereador Everson Flores da Silva. A ata do dia 16 de 9 de 2024 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente. Não havendo nada no expediente, o presidente cumprimenta os colegas vereadores e secretária Adriana, também a todos que estão assistindo pela TV Web, a assistência em nome do senhor Valdir de Melo Cardoso, o praiano, vereador e presidente desta casa, e que já assumiu a secretaria participando dos atos públicos e contribuindo com a nossa sociedade. E hoje ao nosso servidor lotado na área da saúde. Agradeceu também a presença do Jonas e Paulinho da Bananeira, representando o Arroio do Padre, o senhor Éder, e que sejam bem-vindos todos a esta casa legislativa. Passando para os líderes de bancada. Usado dos espaços, líder, vereador Nestor Valnei Berto, líder do MDB. Vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT. Vereador Osmar Bruxo da Rocha, líder do. Vereador Everson Flores da Silva, líder do PP. Havendo nada no regime urgência, passou para a ordem do dia. Pedido de informação número 0324, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou para explicações pessoais. Fizeram uso os vereadores Silvano Castro de Borba, Mar Bruxo da Rocha, Everson Flores da Silva e Jorge Twist, e Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Nestor Valnei Berto e Reginaldo de Oliveira Quinedes, que cumprimentou a todos, solicitando que constasse em ata o seu pronunciamento. Onde no nosso município está acontecendo algumas coisas que não são democráticas. Por exemplo, eu e o colega Silvano nos encontramos no Arroio do Padre e eu acabei brincando com ele, que estava roubando meus votos, mas não era para isso que ele estava lá, sim, levando suas ideias para que o povo acabei de convidar para almoçarmos juntos com, no restaurante. E assim fizemos por isso. Pedi para que contasse em ata, porque tem localidade em nosso município que tem gente querendo impedir a passagem dos outros vereadores. E isso é crime e não ficará impune. Já deu um caso esses dias e não ficará impune. Mesmo eu jamais vou permitir que no meu município seja proibido sair ou entrar em qualquer localidade. Inventa essas pessoas de me trancar em qualquer localidade do meu município. Eu quero ver isso acontecer. E não havendo nenhum vereador mais a usar do espaço, eu declaro encerrada a presente sessão. Porque para coçar foi lavrado e digitada a ata, e o secretário subscreve juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Coloco em discussão a presente ata. Nenhum vereador para discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 035 de 2024. Solicito ao secretário Ederson Mário Lopes que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 3624, sobrimento às rúbricas da vigente lei orçamentária das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itatí, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itatí autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 38.984,78 para subir a seguinte rúbrica. Secretaria do Município de Educação e Cultura. Atividades de Cultura, Cultura, Divisão de Cultura, Desenvolvimento Culturais, Premiações Culturais, R$ 30.000, Equipamento Materiais Permanente, R$ 8.984,78. Artigo 2º. Servirá de cobertura para crédito especial o objetivo do artigo 1º, execução, arrecadação, a verificar-se no exercício financeiro corrente, proveniente do repasso de recursos de transparência da Política Nacional ao TIRBRAN de Fomento à Cultura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem atuação do poder público para garantir ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação honra pretendida visa a inclusão da LOA 2024, o repasse do recurso de transferência da Política Nacional ao TIRBRAC de Fomento à Cultura. Lei 14.399 de 2022, conforme descrito em plano de trabalho. Itatí, 27 de setembro de 2024, foi o Iver, prefeito municipal. Era isso, presidente, que nós tínhamos no expediente.
Agradeço aos trabalhos do secretário de mesa, colega vereador Jamanta. Cumprimento a todos os vereadores, cumprimento também nossa secretária Adriana, ao Julián e todo o pessoal que estão na live, que nos assiste. Dar uma boa noite a todos. Quero cumprimentar também a assistência em nome do seu Adão, Arlindo Quineiro, meu vizinho lá da Bananeira, já foi vereador dessa casa, presidente do Poder Legislativo, seu Adão. Obrigado pela sua presença. Cumprimentando também o senhor Valdir Quineiro, praiano, Valdir Cardoso, aliás, desculpa, Valdir de Melo Cardoso, vamos ser correto, né? O praiano, né? Também vereador dessa casa, presidente legislativo, né, nosso funcionário público na área da saúde, desempenha um belo trabalho. Obrigado pela sua presença. Colega Praiano, também né, em nome do Jonas, que é empresário do município de Bananeira, candidato a vereador, cumprimento a todos que estão aí da localidade de Bananeira. Sejam todos bem-vindos à Casa Legislativa. Nesse momento, eu passo os trabalhos, estou equivocado hoje. Eu passo a palavra ao senhor líder de bancada, Paulo da Tribuna, por 20 minutos.
Peço a palavra.
Com a palavra, o líder Jair Roberto Torres Bittencourt, líder do PDT.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, e em nome do senhor Adão, cumprimento todos os assistentes e também o Julián, cumprimento as pessoas que estão nos assistindo na live. Hoje venho aqui para fazer um reparo e estão conversando muito na rua que os vereadores estão trancando algumas coisas aqui. E isso é uma inverdade. Tanto é que os projetos que tem na casa hoje estão nas pastas ali para ser votado hoje e tenho certeza que vão passar. E digo mais, por unanimidade, que esses vereadores sempre aprovam o que é de bom. Inclusive, não temos nada nem nas comissões. A não ser um projeto de 3 milhões que veio para essa casa e a gente baixou para as comissões. Veio numa sessão extraordinária e na rua colocaram que era para uma coisa, só que não. No projeto veio um pouquinho diferente e aí foi unânime desses vereadores aqui de baixar para as comissões. Então, a conversa que sai na rua é uma, dão um tiro para um lado, mas vem para o outro. Na rua eles votaram que era para fazer infraestrutura com um dique no Itati. O Itati não ficar debaixo d'água. Só que no meio desse projeto vem continuação das obras que estão em andamento, esse financiamento era para continuação das obras que estão em andamento, reformas de pontes e barragens, aquisição de veículos e aquisição de máquinas pesadas. Ou seja, queria um cheque em branco para fazer o que ele bem quisesse, de 3 milhões, onde nesse dia que veio o empréstimo para cá, a gente tinha 13.081.548 reais com 48 centavos. 13 milhões, gente. Não é 13 mil. Nós tínhamos em caixa nesse dia. Claro que a gente sabe que tem um pouco para a saúde, um pouco para obras, um pouco para assistência social, a gente sabe disso, um pouco para educação, mas enfim, nós tínhamos esse dinheiro. A pergunta que não quer calar: se você tem dinheiro no banco, você vai pedir empréstimo? E o pior, com 2 anos de carência, para o próximo prefeito que vir, prefeita, né, que vai ser uma prefeita, pagar. E essa casa achou desnecessário esse financiamento. Então, meu pessoal, que está nos assistindo em casa, não levem para o coração por sigla partidária, porque, o Jairo hoje é oposição. Não. Isso foi uma posição, uma ideia que nós todos juntos entramos em acordo de não aprovar, de baixar para as comissões, porque achamos desnecessário. E é desnecessário. Porque quando se tem dinheiro no banco, não se pede dinheiro prestado. E a gente achou por bem do município, que essa casa aqui só faz o que é bom para o município. Eu canso de dizer, e vou voltar a dizer, não temos nada nas pastas, o que tem vai ser aprovado hoje. Então, essa casa legislativa é uma das precursoras desse município que está andando. Passa por essa casa aqui o que é de bom e o que é de ruim, o joio a gente tira para um lado. E esse empréstimo de 3 milhões, eu tenho a certeza e a convicção. Não só eu, meus colegas vereadores também, que era um joio para o município. Que o próximo prefeito ia pegar com mais 3 milhões em dívidas. Sem contar que lá atrás, em outubro, veio outro empréstimo de 3 milhões E aí o presidente também era o Jamanta, e não é porque era o Jamanta, foi mais uma vez unânime, também achamos que não precisava desse empréstimo. Então hoje seria 6 milhões que nós teríamos de dívida, além das dívidas que a gente tem, que aprovamos aqui consciente, que isso sim, as dívidas que tem a gente pode pagar, que é a da luz solar, que é o primeiro empréstimo de 2 milhões e 500 por calçamento, que nós queríamos dar um up no município, e que foi o empréstimo de 850 mil do Badesul para a aquisição da fábrica e do caminhão MUC, que esse já está pago. Então, hoje nós temos um empréstimo de 2 milhões e 500 e mais um de 3. A dívida do município hoje é 5 milhões e 500. E se não fosse essa casa, seria de 11 e 500. Desnecessário. Então, essa casa, mais uma vez, eu parabenizo meus colegas vereadores por a atitude que a gente tem de passar o que é bom, porque nós aqui, eu volto a dizer, não leve para o coração. Nós temos que pensar nos nossos munícipes. Nós temos que pensar no nosso município, não endividar o município. Fazer as coisas com os pés no chão, como a gente faz na propriedade da gente. Também tem uma conversa na rua que assistência social está deixando de dar cesta básica porque está havendo denúncias. Isso é uma inverdade. Tá? E outra coisa, se tiver alguma denúncia que seja verdadeira, se estão fazendo a coisa certa, não tem por que temer. Porque temos uma quantidade de fios de cestas básicas que é entregado no município. Se continuar naquela quantidade de fios, que eu não sei, até poderia saber, não me informei, quantas é? Digamos que fosse 250. Se continuasse dando as mesmas 250, não teria problema, porque temer de alguma denúncia. Não tem denúncia nenhuma. Tem áudio aí da secretária de assistência que falou que... Não, se equivocou. Está jogando farinha do ventilador. Não é verdade isso. Não tem denúncia nenhuma. E se tiver tudo certo, não tem por que temer. Eu, assim que eu penso. Também, a gente, quero dizer para vocês que estão nos assistindo, que fazem muito comercial que foi feito calçamento, que foi adquirido máquinas, mas quero dizer que não foi só o PP que fez. Não foi só o PP que fez. Foi o PDT e essa casa legislativa. Inclusive os do MDB. Tem muita coisa boa que foi feita, sim. Mas essas coisas boas nós também estamos juntos. A gente não cansa de falar na saúde que zeramos os exames. Foi essa casa quem que zerou. Foi nós que fomos atrás de buscar emendas impositivas para os vereadores. Para cada um ter um valor X para botar nas emendas impositivas. Passou por essa casa o bom trabalho do Foguinho na saúde. Passou por essa casa o carro da saúde. E o PDT estava junto. O PMDB estava junto e o PP estava junto. Passou por essa casa a policlínica que está lá. Pronta. A hora que quiser pode inaugurar. Não agora em período eleitoral. Dessa casa aqui. Dos vereadores. São coisas boas. O PDT, o PP e o PMDB estavam juntos. E essas foram coisas adquiridas por a Câmara de Vereadores. Foi coisa adquirida por a Câmara de Vereadores. E lá na rua, essas máquinas que tem, o PDT estava junto. Esse calçamento, 8 anos. O PDT ali junto, defendendo e trabalhando, buscando emendas. Vereadores do PDT, vereadores do PP, volto a dizer que trabalharam muito, vereadores do MDB. Então, minha gente, o que tem de bom na rua não foi só o PP que fez. Ah, porque nós fizemos, e me incluo junto, incluo o PDP junto. Foi nós. Tem coisas erradas, eu também estava junto. Eu não pego só o bom do assado. Se erramos alguma coisa, erramos juntos. Só que eu posso dizer de cadeira que a agricultura eu sempre defendi, e sempre disse que nós estávamos devendo, e me incluo junto, da porteira para dentro, ficamos sim devendo. Defendo o agricultor. Volto a falar naquela estrada daí e não me canso. Levar 6 meses para tampar um buraco com 2 ou 3 com essa barra de pedra é vergonhoso para nós. É vergonhoso. Então isso eu falei e falo. Fiz uma postagem no Face e não me arrependo. Porque eu falei 10 vezes para o secretário, eu falei 5 ou 6 vezes para o prefeito e não fizeram. Cobrei e cobro. E amanhã ou depois, se a Jussara for prefeita e não atender o agricultor, eu sou o primeiro a vir aqui cobrar. E é do meu partido. Eu tenho que defender a agricultura, eu tenho que defender os municípios e as pessoas. Ou vocês acham que, mesmo que está certo, um colono tem que desviar, tem que dar uma volta de 3 quilômetros por causa de um buraco de 2 centavos de pedra? Pare para vocês, pense para vocês, na estrada de vocês lá, aonde cada um que está me escutando, onde cada um que está me escutando, que tem uma estrada, acha mesmo que é certo ter que dar uma volta de 3 quilômetros por causa de um buraco com 2 centavos de pedra? E aí, de tanto falar, aí depois postei no Face lá, agora o vereador vem criticar. Não. Olhem as sessões retroativas. Há 6 meses atrás já estava falando desse buraco. E agora fizeram. E volta a dizer, fizeram mal feito e não tiraram nem a pedra de dentro dos terrenos do Rodolfo. Hoje eu vou falar o nome. Aquele dia eu não falei porque eu não tinha autorização dele. Ele pode falar o meu nome. Tem uma caçambada de pedra dentro do meu terreno. 2 metros para dentro da lavoura. A retinha cá conchinha de onde ela estava, puxava para dentro. Agora você, agricultor. Pergunto para você, agricultor. Não importa a sua sigla. Você concordaria com isso? Ir lá arrumar a estrada e deixar a pedra aqui? Com 2 metros, a reta não precisa sair dentro da estrada para puxar? Só com o bracinho? Pois tiveram a incompetência de ir lá arrumar e não tirar a pedra da lavoura do rapaz. Não tirar a pedra da lavoura do Rodolfo. Com aquela caçambada de pedra que tinha lá, era só mais 2. Pois tiveram a capacidade. Então, pessoal, não leve para o coração lá, porque o Jair... Não. Se coloquem no lugar daqueles agricultores que tiveram que dar a volta 3 quilômetros. 6 meses. Não passava moto, não passava carro, não passava bicicleta, só a cavalo ou de trator. E daí? E quem tem que passar de moto, de carro? Não dá daí? A estrada de roça não passa carro, lá passa. Estrada daí, lá passa. Passa carro, sim. Então, pessoal, eu quero terminar aqui dizendo para vocês que nós vamos para um pleito eleitoral. Eu quero sim, quero muito, que cada um, chegando agora no dia da eleição, faça o seu trabalho, mas faça com carinho. Faz de conta que tu está cuidando do teu filho em casa. Faz de conta que está cuidando do teu filho em casa. Para nós cuidar do nosso município. Ganhe quem ganhar. Vamos aprender a ganhar e a perder. Porque a política é uma democracia. Nós não temos que atacar alguém porque tu tem que votar no fulano, tem que votar no ciclano. Ficar atacando as pessoas. É obrigado a votar em tal partido. Não, nós vivemos em democracia. Não tem que botar faca no pescoço de ninguém porque tu é obrigado a votar em tal partido ou em tal. Vamos deixar as pessoas escolherem. Vamos sim expor as nossas ideias, levar os nossos objetivos, o que é bom ou o que é ruim. Hoje eu vejo no nosso plano de governo, no plano de governo do PDT e PMDB e no plano de governo do PP. Está aqui o vereador Jamanta, que não me deixa mentir. Está no plano do PP e está no plano do PDT. Porque era uma coisa que nós já tínhamos falado junto, não é, vereador? Lá em Porto Alegre. Para desvencilhar as marcas da agricultura da obras. Tanto é que agora a gente está em caminhos diferentes na política, mas o vereador Jamanta tem certeza que foi dele a ideia de desvencilhar as máquinas. Assim como no PDT foi minha ideia também, na hora de fazer o nosso plano de governo, de desvencilhar as máquinas. Por quê? Porque esses vereadores querem o que é o melhor para o Itati. Eles querem dar o poder ao secretário da agricultura. Porque o nosso município é 90% agrícola, eu não canso de dizer. Temos que ter um pouquinho mais de atenção com o nosso agricultor. Temos que dar esse carinho para ele. Porque o agricultor passa muito trabalho. O agricultor passa muito trabalho. O funcionário público, ele trabalha as 8 horas dele por dia. Se passar das 8 horas, ele ganha uma horinha extra. O colono não, ele levanta às 5:30 da manhã e vai às 8 da noite. E o salário dele é aquele ali. Tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos. Nós temos que ter essa preocupação com o nosso agricultor. É obrigação nossa. Essa Câmara aqui, todos os vereadores são agricultores. Todos. Sabem o trabalho que, que passa o agricultor. Então, eu acho que é muito prudente, dos dois planos de governo, ter colocado isso. De desvencilhar as máquinas da agricultura da obra. Porque hoje, eu fui secretário de obras, o secretário de obras não morre louco por falta de tempo. Porque tudo é com ele. Consumidor é com ele, estrada é com ele, chão de casa é com ele, bueira é com ele, patrolar a estrada é com ele, roçar a estrada é com ele. Ele não morre louco por falta de tempo. Enquanto o secretário de agricultura, como não tem autonomia nas máquinas, ele lá o quê? Pede um esterco, uma muda, marca um horário de trator, sobra o trator para ele administrar. Enquanto que pode se repartir. Porque hoje, no meu conceito, o que é obras? Obras é o público. É a principal. Da ponteira para dentro, tudo é agricultura. Eu acho que se hoje nós temos 3 hidráulicas, 2 é da agricultura e 1 da obras. Porque a agricultura é da ponteira para dentro. Um chão de casa vai ser agricultor. Meu. Vai ser para o agricultor. Um consumidor vai ser para o agricultor. Uma estrada, um bueiro vai ser o agricultor. Vai sobrar o que para obras? A obras vai fazer bueiros nas estradas públicas. Reparos nas estradas públicas. Então, se nós parar para pensar, teve um erro grande nosso aí. Eu digo nosso, me incluo junto, eu fiz parte do governo. Mas é um erro que a gente pode reparar. Tanto é que os dois governos, os dois planos de governo têm isso. Porque já foi uma ideia desses vereadores lá. Por isso que eu digo que essa Câmara é muito unida. E essa ideia é muito boa. Porque se a Secretaria de Agricultura sem máquina na mão, não adianta. Saiu meu amigo para ela, foi secretário um mês e largou. Mas ser secretário para quê? Para mandar 2 tratores, para fazer lavoura só? Porque não tem uma máquina. O colono quer uma estrada, vai fazer de que jeito? Ele promete, mas ele tem que pedir clemência para o secretário de obras. O secretário de obras está sendo naquela correria. Eu acho que aí tem um acerto muito grande nesse plano de governo, dos dois governos. Porque o nosso colono merece, sim, esse carinho. E volto a dizer, temos eleições domingo, vamos fazer valer a democracia, que vença o melhor, mas sem violência, sem brigas, porque a eleição passa, os amigos ficam e a vida continua. Quem quer ganhar, temos que torcer para fazer um bom governo, porque a política passa e os amigos ficam. Então não bote um vizinho fora, um amigo, por causa de política. Aliás, por causa de nada. Não vale a pena. Nós vivemos nesse mundo uma meia dúzia de dias. E aí quando a gente perde um ente querido, pá, porque, pá, daí fica bom. Não, gente, não vamos fazer assim. Não vamos levar mágoa no coração. Vamos trabalhar, vamos fazer uma política bonita que o nosso município merece. Que até hoje foi eleições bem, bem trabalhadas e que vença o melhor e que Deus abençoe a cada um de vocês. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
O espaço de líder de bancada está à disposição para usar a tribuna por 20 minutos. Com a palavra, o líder do MDB, vereador Nestor Vonei Becker.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a sua permissão, cumprimento a assistência e aqueles que nos assistem de suas casas. Falar aqui na agricultura, eu acho que é redundante, mas é importante porque, como falou o vereador Jairo, a maioria daqui, se não é agricultor, seus pais foram agricultores, sempre se sustentaram da agricultura. Só que a nossa agricultura, eu acho, no nosso município, tem que ser repensada em todos os sentidos. Né? Se fala muito em máquinas, mas a agricultura não é só a gente colocar a máquina dentro da propriedade dos agricultores. Por isso que está terminando os agricultores no nosso município. Vocês vão ver só daqui a 10 anos. Olha a faixa etária dos agricultores que nós temos hoje no nosso município. É 40, 50, 60 e olha lá. Então, acho que é uma coisa que nós temos que incentivar os jovens a ficarem trabalhando nas suas propriedades. Mas para que isso aconteça, tem que fazer um trabalho, eu acho. Trabalho envolvendo todo mundo que abrange a agricultura. A Secretaria de Agricultura, a Emater, e os demais órgãos que compreendem o apoio à agricultura, né? Esse é o meu pensamento, já não é de hoje, é de muito tempo. Tem que buscar soluções para os problemas que tem. Só que hoje a agricultura é usada para quê? A nossa agricultura está aqui. Infelizmente, para conseguir as máquinas através dos ministérios, pela agricultura se consegue as máquinas e depois se passa para a obra e não se devolve para a agricultura. É usado para tirar dinheiro do fundo, do FRAP, eu acho que é um crime até. Já foi passado por essa casa, claro, com autorização do Conselho. Estão tirando dinheiro do fundo do FRAP para custear outras obras. Eu acho que não pode ser isso. O FRAP foi criado para fomentar o pequeno agricultor, aquele agricultor que não tem como ir no banco pegar um dinheiro. E aqui foi tirado já para a obra, para assistência social, sendo que a secretaria tem recurso que pode buscar esse recurso em outros lugares, né? Isso também é o meu pensamento, né? Nós fizemos um pedido de informação dia 9 de 9 sobre a fábrica de Boqueto. E até hoje já venceu, já deu mais de 15 dias e o prefeito não respondeu, com certeza não vai responder. E daí eu pergunto, a pergunta que fica não só minha, mas de todos, por que que não pode ser dada uma resposta simples do que está acontecendo? Foi gastado um dinheirão naquela fábrica lá para fazer cabide de emprego. Tem um monte de gente lá sumindo cimento. Tá uma bagunça. E não se diz quanto é que está se produzindo. Não se diz quantos metros já foi feito de bloqueio. Quantos metros foi calçado. Por que que não informa nós aqui, vereadores? Eu acho que é um desrespeito com todos, com toda a sociedade em geral. Foi feito dia 9 o pedido e foi votado dia 9. Então já venceu o prazo. Será que nós vamos ter que entrar no Ministério Público? E é um direito, isso é um direito nosso de vereadores, né? O prefeito tem 15 dias para responder, conforme determina o regimento interno e a lei orgânica do município. A falta da resposta viola a lei de responsabilidade fiscal e lei de acesso à informação, né? Nós temos direito à informação, assim como a população tem direito, para saber onde é que está indo o nosso dinheiro, né? Assim como outras coisas, muitas coisas aqui em Itatí. Já foi feito vários pedidos de informação aqui e duvido que o prefeito vai responder algum. Isso que o nosso prefeito viveu a vida dele toda aqui dentro da Câmara. Esse é o respeito que ele tem por nós, né? Poderia dizer o que está acontecendo de errado que ele não pode dizer. Informa o que produziu. O que está acontecendo? Informa? Ou será que não pode informar? Essa é a dúvida que muita gente em Itatí tem. Por isso que muitas vezes daí as pessoas têm que ficar na prefeitura, às vezes com uma câmera nas costas, com um pé no pescoço, para acompanhar essa turma que estão aí. Seria isso, meu presidente.
A palavra está à disposição, senhor líder, para o uso da tribuna por 20 minutos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o líder do PP, vereador Everson Torres da Silva.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas, secretária Adriana. Em nome do meu amigo Traiano, na assistência, cumprimento os demais que estão nos assistindo, ao Julian, da TV Web, e a vocês de casa que nos acompanham. Falar um pouco de agricultura, lá em 2017, quando assumi a Secretaria de Agricultura, para vocês, nós, vereadores que já sabem aqui, a você aí de casa que nos assiste, eu fui secretário da Agricultura entre 2017, 2018 e 2019. Desde aquela época, vereador Jairo, vereador Jorge, também se faziam naquela época era um secretário de obras e eu secretário da agricultura. Então, Deus daquela época, eu pregava e era contra as duas secretarias juntas, porque se tinha um entendimento que o agricultor teria que ter prioridade. Se tinha um entendimento que um município com 90% agrícola tem sim que ter uma secretaria que é especializada em ajudar você, agricultor. E que bom, vereador, que a coligação do seu partido também está no plano de governo, assim como o dos progressistas, que é desmembrado as duas secretarias. Que bom que a prefeita, eleita para 2025, dará seguimento a uma ideia de ambos. Dará seguimento a você, agricultor. O que mais necessita do poder público. E aqui, como diz o nosso amigo Volney, vereador, e é sim, vereador, não só uma máquina, um trator, não é isso que faz a agricultura. É bom para você, agricultor, tendo uma máquina, um trator dentro da sua propriedade, mas é incentivando a agricultura que nós vamos fazer que o nosso município e os nossos jovens possam ficar novamente na agricultura. Não só aqui no Itati, mas em grande parte em outras regiões, a gente vê que a nossa população está envelhecendo e a gente vê que os nossos jovens estão se retirando do interior. E aqui, a gente sempre prega que devemos ter mais qualidade de vida, mais educação. E é aqui que nós, população, devemos incentivar que os nossos jovens fiquem aqui. E a você, jovem, que faça parte da nossa política, que venha cobrar, que saiba em quem votar para te representar no legislativo durante esses 4 anos. Muito me entristece, vereadores, comunidade, eu como presidente dos progressistas, candidato a vereador pelo 3º ano, secretário nos 8 anos que se passaram, secretário de saúde nos últimos 4 anos, onde já vereador eleito, trouxe para a minha secretaria, junto com deputados, que vocês nos ajudaram a eleger, que vocês confiaram em mim, em projetos que fui buscar junto com a minha equipe. Nós investimos, buscamos para dentro da saúde mais de 1.500.000. Este é o resultado de quem trabalha. Este é o de ter trabalho de quem quer fazer a diferença. Vejo entre as nossas campanhas, colegas, adversários, sobre falar injúrias, calúnia, gente velha dentro da política, falar mal do próprio colega, gente de dentro do partido falar mal do presidente do partido. Quanta ingratidão, vereador Jorge, por tudo que fizemos. Quanta ingratidão a quem pediu socorro e nós estendemos a mão nesses últimos anos. Quanta ingratidão ao colega, do lado que se acha talvez melhor, para tirar o direito do voto e o direito da democracia. Como podemos, nós, vereadores aqui, pregar a renovação e a mudança dentro do município, quando há candidatos, talvez nem sonho, mas que vão atrás para sentar uma dessas cadeiras? Será esse mesmo o momento de atingir o colega? A população, quero dizer a vocês hoje, não existe ninguém eleito até as 17 horas do dia 6 de outubro. Não existe voto ganho. Não existe voto de pressão. Peço a vocês que escolham seus candidatos e que a população olhe para quem fez e quem trabalhou. Prometo e converso. Conversar até um papagaio fala, se eu colocar dentro da gaiola. Agora eu quero ver é fazer, mostrar trabalho e o comprometimento com a saúde e com a nossa população. Este sim é um trabalho que se deve olhar para quem fez e para quem cuida da nossa gente. Aos colegas vereadores, acredito que sim, sob alguns pedidos para a prefeitura, o artigo 76 da lei orgânica se diz que o prefeito tem 30 dias para nos responder. Há muito o que responder para essa casa, não dos 15 dias atrás. Não é porque somos partidários, oposições, que não se deve mostrar para a população o que está acontecendo. Temos o direito, sim, junto com vocês, população, em saber o que acontece dentro do nosso executivo. Assim como nós somos transparentes e mantemos, mesmo em época de campanha, a nossa transmissão pelos nossos trabalhos. Trabalho esse que esta casa, e eu aqui dou os parabéns novamente a todos os vereadores, que quando estive à frente da Secretaria de Saúde, todos vocês, vereadores, foram parceiros. Todos os vereadores dos três partidos diferentes, MDB, PDT, que até ontem, assim como diz o colega Jairo, até ontem estavam conosco. Hoje, então, não prestam mais. Assim como vocês também não podem dizer que a gente não vale. Como o senhor Gavô, vereador, né? Que o que fizemos bom, o senhor estava junto, o que fizemos ruim, o senhor também estava junto. E essa é uma democracia, para estarmos juntos, lutando pelo Itati. Hoje, a nossa bancada se reparte, se divide, para nós fazer uma nova eleição. Mas eu tenho a certeza que de 2025 e 2029, nós estaremos aqui novamente unidos para cuidar da população e lutar por elas. Quantos de vocês as emendas impositivas nos doaram para zerar novamente os exames e consultas dentro da nossa saúde? A nossa tão sonhada policlínica, que há anos, não é de hoje, desses últimos 4 anos que eu estou ali, que a população venha pedindo, que secretários antecedentes pediam, mas foram vocês, vereadores, que foram culpados por isso acontecer. Foram vocês que doaram e repassando a emenda impositiva para o Executivo e a Secretaria de Saúde. Me envergonha tanto trabalhar tanto junto de um partido e junto com a população, quando essa semana passada ainda recebo ameaças sobre o meu jeito de fazer política. Quão ruim, presidente, nós como legislativo, vereadores que lutamos pela paz, tranquilidade e a mudança no nosso município, ver pessoas pregando discórdia e com ameaças, me envergonha, pessoas, não coloco grupo, e sim pessoas que fazem isso. Nunca ofendi ninguém nesses meus 45 dias de campanha, nunca falei em nenhuma casa de um colega vereador, seja colega ou adversário ou oposição. Nunca falei dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, mesmo ele sendo oposição. Meu serviço e a minha política é limpa dentro da casa do meu eleitor, falando do meu trabalho. A você, aí de casa, eu levo o que eu fiz, o meu trabalho e o meu comprometimento com a população. Não para denegrir a imagem de colegas ou partido. Partido é preciso sim, e quero aqui um dia estar concorrendo, quando nós teremos que concorrer, talvez esse avanço chegue mais rápido, sem ser preciso partido, ser julgado por partido, mas a gente se julga pelo caráter da pessoa, pelo que a pessoa é e o que a pessoa fez, não pelo partido. Não crucifique o colega, o vizinho, porque o vizinho vota no partido contrário. Dia 6 de outubro se termina a eleição. No dia 7, o seu vizinho volta a ser o seu vizinho. O seu colega é colega, o seu amigo ainda continua seu amigo. Não jogamos tudo o que fizemos até aqui por rixas políticas, brigas indevidas, por fofoca, tire a limpo, ligue para o candidato, para a candidata. Falando em candidata, como presidente dos progressistas hoje, eu peço à população que olhe para nossas meninas, nossas mulheres candidatas. E não falo do Partido Progressista, e sim dos demais que estão aqui. Que todas têm mulher. Talvez infringir o direito de uma mulher estar dentro da política, ameaçando ou caluniando, ou dizer talvez que não seja capaz. Todos nós somos capazes quando queremos. Todos nós somos capazes quando acreditamos que podemos fazer o melhor para você. E a você, população, eu deixo aqui o meu muito obrigado. A quem eu tive visitando nesses últimos dias, agradeço de coração a acolhida. A quem não cheguei até hoje, e se não irei conseguir chegar até no dia 6, peço minhas desculpas a você. Estarei aqui lutando com vocês e com certeza estaremos torcendo por todos que a população seja a mais privilegiada, que o ato democrático mantém dentro do nosso município e que a democracia prevaleça. Que você saiba escolher, meu eleitor e eleitora, o melhor para a nossa localidade, o melhor para o seu vizinho, o melhor que vai poder cuidar do nosso Itati. Muito obrigado a você, população. Obrigado, presidente. Seria isso.
Encerrando o espaço dos líderes de bancada, nós passamos para o regime de urgências. Não havendo nenhuma urgência, passamos para a ordem do dia.
Senhor presidente, nós temos 5 projetos na ordem do dia.
Obrigado, secretário. Então, temos o projeto de lei de número 034 de 2024, que suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 180 mil. Está em discussão. Ninguém para discutir o projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 034 de 2024. Projeto de lei de número 035 de 2024. Suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 80 mil. Está em discussão o projeto. Nenhum vereador quer discutir a matéria, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 035 de 2024. Câmara Municipal de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de lei de número 005 de 16 de setembro de 2024. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura 2025 a 2028. Artigo 1º. Os vereadores municipais receberão na legislatura 2025 a 2028 os subsídios mensais no valor de R$ 4.310,58. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, em razão da representação do poder e pelas atribuições da gestão administrativa que lhe cabe, perceberá o subsídio mensal no valor de R$ 6.465,86. Parágrafo único. O vice-presidente ou quem estiver no exercício da presidência, em substituição ao presidente nos seus impedimentos, perceberá durante o período o subsídio previsto neste artigo. Artigo 3º. Os subsídios dos vereadores, que trata o artigo 1º, e o do presidente, fixado no artigo 2º desta lei, serão reajustados por meio da lei específica. Na mesma data e no mesmo índice em que for procedido a revisão geral da remuneração dos servidores do município, conforme o inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal, vedado qualquer aumento real. As ausências injustificadas dos vereadores às sessões ordinárias ou extraordinárias determinará o desconto de 1/30 no subsídio por sessão. Artigo 5º. Os vereadores municipais, no período do gozo de férias, terão direito a 1/3 a mais dos seus subsídios. Parágrafo único. O gozo de férias dos vereadores deverá coincidir com o período do recesso. Os vereadores municipais farão jus no mês de dezembro ao recebimento do valor correspondente a um subsídio mensal a título de gratificação natalina. A cada 30 dias de suspensão do exercício do mandato, salvo licença saúde, o vereador terá desconto 1/12 do valor da gratificação natalina. Inciso 2º. O suplente convocado terá direito a perceber 1/12 do valor da gratificação natalina para cada 30 dias de substituição consecutivo ou não. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir do 1º de janeiro de 2025. Itati, 16 de setembro de 2024, assinado pelo presidente Jorge Peixe. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo de número 005. Nenhum vereador quer discutir a matéria, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 005 de 16 de setembro de 2024. Câmara Municipal de Itatia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei de Número 006, de 16 de setembro de 2024. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito municipal para a legislatura 2025 a 2028. Artigo 1º. O prefeito e o vice-prefeito receberão subsídios mensais nos termos dessa lei, durante o mandato de 2025 a 2028. Artigo 2º. O subsídio do prefeito é fixado no valor de R$ 15.590,74. Artigo 3º. O subsídio do vice-prefeito é fixado no valor de R$ 9.976,29. Artigo 4º. O subsídio do prefeito e do vice-prefeito, que se trata dos artigos 2º e 3º desta lei, serão reajustados por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município, que se trata do inciso do artigo 37 da Constituição Federal, vedada a concessão de qualquer percentual de aumento real. Artigo 5º. O prefeito e o vice-prefeito, no período do gozo de férias, terão direito a 1/3 a mais de seus subsídios. Parágrafo único. As férias do prefeito e do vice-prefeito, correspondentes ao último ano do mandato, poderão ser gozadas no segundo semestre desse ano. Artigo 6º. O prefeito e o vice-prefeito não poderão gozar férias simultaneamente. Artigo 7º. O prefeito e o vice-prefeito farão jus, no mês de dezembro, ao recebimento do valor correspondente a um subsídio mensal, a título de gratificação natalina. Artigo 8º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir do 1º de janeiro de 2025. Itaqui, Rio Grande do Sul, 16 de setembro de 2024. Assinado pelo presidente dessa casa, vereador Jorge Pich. Coloco em discussão. Nenhum vereador para discutir a matéria, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 006, de 16 de setembro de 2024. Câmara Municipal de Itatia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de lei de número 007, de 16 de setembro de 2024. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais a partir de 1º de janeiro de 2005. Artigo 1º. O subsídio do cargo de secretário municipal é fixado no valor de R$ 5.114,11 a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Artigo 2º. O valor dos subsídios fixado no artigo anterior será reajustado por meio da lei específica da mesma forma e no mesmo índice, em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município, do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. Aplica-se aos secretários municipais, no tocante à gratificação natalina e ao terço de férias, a disposições estatuárias. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itatia, Rio Grande do Sul, 16 de setembro de 2024. Assinado pelo presidente dessa casa, vereador Jorge Pich. Está em discussão a matéria. Nenhum vereador para discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 007, de 16 de setembro de 2024. Não havendo mais nada na ordem do dia, nós encerramos o espaço da ordem do dia e passamos para os nós vereadores para explicações pessoais para uso da tribuna por 10 minutos. A palavra está à disposição. Com a palavra, o vereador Osmar Puxo da Rocha.
Senhor presidente, com sua permissão, com meus colegas vereadores, Adriana, secretária desta casa, ao Carlos Fotófica, em nome dele, eu convido toda a assistência, nosso candidato a vereador, né, da Rua do Padre, também ao Julián e a todos que assistem às suas casas. Venho aqui, nessa tribuna, presidente, agradecer que a gente estava oito junto no governo, e não é hoje que se vai dizer que é ruim, mas as cobranças têm que existir e têm que ser falado o que é bom e o que é ruim. Só que temos que separar muitas coisas. Quero agradecer pela Costa do Gol, que saiu brita essa semana, graças a Deus, né? Que fazia anos que não vinha mais uma brita para a Costa do Gol, a estrada fica boa, quero parabenizar a administração. Também uma lomba que faz oito anos que vinha pedindo. Eles botaram os canos, de desculpa também lá, até bonito de ver daí, né? Se trabalhasse os oito anos, quatro anos, como trabalharam agora, não trabalhando, seria muito importante para a nossa comunidade. Aí fui falar, disse que não podia fazer antes, porque o povo é esquecido. Ah, isso é tira da gente de brincadeira, né? Se fizesse antes, ferrasse os canos esquecidos de falar para isso. Pelo amor de Deus, né? Fazendo ele pedir para o povo, para o agricultor, é enterrar, é esquecer. Eu acho que ninguém esquece que foi de bom. Também como foi falado da agricultura, cada dia que passa, mais chateado eu fico. Agora aqui hoje de noite o cara me ligou. Eu posso dizer o nome, mas eu vou deixar o nome dele fora, porque daí vai ser pior. Faz mais de 30 dias que ele pagou para fazer a lavoura dele. E não foi feito. Não foi sexta-feira, ligou para a secretária. Ah, sua lavoura já foi feito, a secretária respondeu para ele. Mas pelo amor de Deus, o cara esperando 30 dias lá, o cara trabalha no agricultor, trabalha na roça, ligar para a secretária e dizer que a secretária tinha sido feito o serviço. Mas essa secretária está acompanhando o serviço de obra, né? da agricultura. Né? Não dá para acreditar duas vezes. Prometendo hoje de manhã. Ela prometeu, vai segunda-feira. Ele não estava. Pagou o irmão dele. Ele falou, meu irmão, fica aqui hoje de manhã, segunda-feira de manhã, fica aqui. O irmão dele se colou para lá, foi lá para a lavoura. Até agora está esperando. De noite vai receber um recado, agora antes de subir aqui. Parece que meter para amanhã de tarde, só que parece que vai chover. Aí se foi a lavoura do rapaz. E é um rapaz novo. E aí faz que ele assegurar o jovem da agricultura dessa forma. Ótimo que vocês falaram aqui, ó, a separar. Mas dou os parabéns para as duas. Os dois poderes são as duas prefeitas que vão estar ano que vem. Tem que se separar, sim. Porque senão o secretário de obras toma conta e o agricultor fica na mão. Através da Secretaria de Obras que vem as máquinas. Mas só chega as máquinas, o secretário de obra pega, que é da agricultura. Não tem como trabalhar assim. Ah, o prefeito falou, vamos trabalhar juntos, vamos ser prefeitos juntos. O prefeito junto, trabalha junto de quando? Se bota o secretário lá e manda 15 dias, 20 dias, pega a senhora e vai embora. Para ficar lá fazendo o quê? Olhando o secretário, mandar em todo mundo? E não dá conta de atender a nossa população? Que é a população que mais merece o agricultor. Então, peço encarecidamente que vai ser prefeita, né? A mulher que entrar lá, pelo amor de Deus, que tome providência nessa secretaria. Porque essa foi atirada para trás. É uma vergonha. Até barquinho na Costa do Bom, o governador fez lá, andando nos buracos e não passava mais nada. E nós estamos no governo. Nós estamos no governo. Até dia 31 do ano, esses vereadores aqui estão todos no governo. Nós não podemos abandonar a barca, não. Nós temos que dar a cara a bater, sim. E a população que escolha, olhe e acredite em quem pode mais fazer para o nosso estatuto. Porque essa casa, o vereador Foguinho falou, está de parabéns. Foi a casa do povo, essa casa. Está aí as pastas, tudo limpa. Tudo aprovado por essa casa. Então, nós, vereador, nós temos que fazer com orgulho, sim. De ser vereador e não cumprir o mandato. Só que às vezes ela chega um pouquinho. Vou culpar mais também. Vai ter que cobrado mais. Porque agora eu vi que tem que ser cobrado, nossa. Se não der uma boa, tem que ser um empurrão. E quem está dando a cara para o vereador? É que está na comunidade. Cobrando. Então quero dizer mais fazer um pedido. Domingo, temos um pleito. Analisa os candidatos. Vai ser para mais 4 anos, a partir de 1º de janeiro. Analisa, vocês conhecem todos os candidatos que estão concorrendo para votar certo, para não votar no cabeça, que ninguém vota no cabeça e não ameaça. Deixar a população fazer seu voto democrático. Isso aí é uma democracia que nós vamos ter no Itatí domingo. E não vem para o seu vizinho. Porque segunda-feira terminou a política. Aí eu quero ver o seu vizinho olhar para a cara do outro lado onde brigou com o seu vizinho. Aí vai ficar 4 anos lá, ó, olhando para quem? Para o céu. Que o melhor parente é o teu vizinho. Que é onde tu precisar qualquer coisa, tu não pede para o teu parente. Tu pede para o teu vizinho da porta. Então eu peço, encarecidamente, vão às urnas domingo, vão em calma, não discute, não brigue com o vizinho, que eu sempre pedi, desde o meu dia. E hoje, estou pedindo mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês, que fizemos uma eleição democrática, que venha para essa casa para o ano que vem, que a população achar os melhores, e tenha respeito um com o outro. Seja isso, meu presidente, meu muito obrigado. Uma boa semana a todos, uma boa eleição. Até segunda-feira que vem.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais para o uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Silvano.
Senhor presidente, sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a Diana, em nome do Praiano, do sou Adão, cumprimento a assistência. Semana passada foi cobrado aqui, acho que foi feito até algum pedido de providência. Essa semana um cidadão falou comigo ali a respeito da rua Lídia da Silva Porto, que está sem iluminação, acho que foi um dos vereadores que fez um pedido de providência e foi cobrado nessa tribuna já. Ele disse que nada foi feito, não sei qual é a dificuldade que estão para fazer essa, não sei qual é, mas não foi colocado iluminação. A gente paga iluminação pública e tem filhos deles, eu acho que estudam de noite, e tem que atravessar aquela rua toda no escuro. Então pediam aos executivos que dessem uma olhada lá com atenção, um carinho nessa rua lá para ver qual é a dificuldade que está de arrumar todos os iluminação pública. E a gente escuta muito na rua hoje porque tudo que de bom acontece no município, o executivo leva o mérito. Aí quando tem coisas que não acontecem, que deixam de fazer, a culpa é sempre dos vereadores. Aí a população não sabe, né, que muitos não acompanham a sessão. Até gostaria que o ano todo eles acompanhassem como estão acompanhando agora nesses últimos dias. Porque é muito cobrado nessa Câmara aqui, às vezes cobra-se alguma coisa, faz projeto de lei, pedido de providência, aí a gente hoje está cobrando que não fizeram, a população interpretava porque agora é coisa de política, mas não tem nada a ver isso aí. Quem vê a sessão, os 4 anos, veja que isso está sendo cobrado, a gente está desde o primeiro ano que eu assumi essa Câmara, sou o primeiro mandato aqui, eu tenho lá, pode ir lá, pego e mostro pedido de providências, projetos de leis, que nada até hoje não foi feito. Então a população tem que saber que tudo de bom que acontece no município passa por essa Câmara. E nem sempre o vereador leva o mérito. Sempre quem leva o mérito é o executivo. O vereador fica esquecido. Aí quando tem alguma coisa que não faz, deixa de fazer, ou... aí a culpa é do vereador. Então isso é só para um esclarecimento, população que nos assiste através da live, para eles ficarem cientes de como é, como funciona. Nada. O prefeito não faz nada sem a Câmara de Vereadores. Tudo que faz de bom no município passa, é aprovado por essa Câmara de Vereadores. E sempre por unanimidade. Então é só para o povo ficar sabendo como é que acontece. A gente está com essa, hoje, com essa falta de linha de ônibus no município. É outra coisa que agora, nesse próximo ano, espero que a próxima prefeita que assuma, pegue alguma empresa aí, dê um subsídio e ajuda, a prefeitura pode mandar para essa Câmara aqui, eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, uma participação da prefeitura para ajudar uma empresa, para dar algum suporte, para que não ficamos, porque hoje é complicado. Quem não tem necessidade, a gente fala que não tem necessidade de uma linha de ônibus, é porque tem um ou dois carros na garagem. Agora, quem não tem, esses aposentados que tem que estar pagando gente para levar lá, aposentadoria já é um homem-reco, ou comprar um remédio, ou tem uma van aqui da prefeitura precisando para o posto, mas é aqui para o posto. Então aqui tem muitas, não tem, tem farmácia, não tem todo medicamento, tem de terra de areia, então isso é uma dificuldade para as pessoas se locomover. Então isso aí é algo que nós vamos ter que, agora se a gente todos estiver por aqui ainda, ou todos não, tem muitos aqui, muitos companheiros que não vão concorrer. Mas que tiverem aqui, os próximos que vierem, vamos trabalhar junto para conseguir isso aí. Outra coisa, espero também que a próxima prefeita que se eleger, dê um jeito também, faça como, dê um subsídio para alguma firma para gerar emprego no município. Porque não tem como hoje uma maior firma que dá emprego no município é a prefeitura. Isso aí não pode. Hoje, como falaram agora, a agricultura estão correndo, porque é enchente que estraga lavouras, é, às vezes o poder público que não dá incentivo. Então os mais novos estão indo, estão ficando os mais velhos, e amanhã depois eles não estão mais aí e a coisa vai se agravando. Então que tem uma empresa, como tinha há 8 anos atrás, a maioria se lembra, acho que dava 40, 50 empregos na fábrica de calçado ali na Costa do Morro, que não sei por A ou por B, foram embora, fecharam e foram embora. Então tem que ter um incentivo executivo. Um município que nem o nosso aí, ó, hoje tem a. É um município que tem essa Rota do Sol, que passa no meio do município aqui, ó. Então nós temos um município aqui perto, um município rico. Hoje o turismo, nosso município aqui também está muito, tem que ser mais investido. O poder público tem que dar mais incentivo para as pessoas que querem, porque tem vários pontos para ser, para fazer turismo, para fazer cabanas. Então, só que tem que ter uma iniciativa do executivo, da prefeitura, de nós, vereadores. Então espero que agora, nos próximos anos aí, venha alguém com a mente mais aberta para dar suporte, para que isso aconteça, para nossos jovens não ter que estar saindo. Hoje forma-se alguém aí, tem que estar saindo, porque aqui não tem um emprego, muitos vão embora porque não tem um serviço, tem a prefeitura, mas a prefeitura não é um cabide de emprego, a prefeitura tem aquele tanto de funcionários, não adianta estar botando mais do que o necessário. E daí o resto da população, como é que fica? Então temos que pensar, como dizia o prefeito atual, além da curva, que não é o que está acontecendo. E temos aí a semana que vem, uma eleição. E é muito triste ver gente brigando, se xingando, se maltratando. A eleição é de 4 em 4 anos. Eu tenho um exemplo aí, ó, tem um candidato aqui, meu adversário, moremos assim, ó, um do lado do outro. sempre fomos adversário político, né? Mas na eleição fomos, no primeiro mandato nós concorremos, elegemos, hoje moramos ali um do lado do outro, nunca falei isso aqui dele e nem ele de mim. Então isso aí eu acho que é um exemplo para ser seguido pelo eleitor. Porque normalmente esse tipo de coisa, essas intrigas, é o eleitor, não adianta, tu se intriga com causa política hoje, a eleição passa e a gente tem que. Porque eu sempre tenho um ditado que diz, o melhor parente é o vizinho mais próximo. Então não se intriga, não arruma encrenca, não. É triste a gente ver coisas que a gente escuta de eleitores falando dos seus vizinhos, um do outro. Então vamos ser mais civilizados e que vença o melhor. E uma boa semana a todos e fique com Deus. É isso, presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicação pessoal, para uso da tribuna, por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Presidente, colegas vereadores, secretária, em nome do seu Valdir de Melo Cardoso, meu colega que está concorrendo ali, o nosso amigo fotógrafo, e o seu Adão, cumprimento a assistência e quem está em casa. Estamos na reta final de uma campanha que eu digo a vocês, lamento até estar chegando no fim, porque é um período muito gostoso, muito bom. Por que eu digo muito gostoso, muito bom? Porque é o momento da gente fazer valer a democracia, o direito de ir e vir, a conquista do voto. É muito importante tu chegar numa casa de uma pessoa e receber que tu vai ganhar o voto, porque a pessoa te conhece e tal, mas também tu ouvir também que a pessoa vai votar um dos companheiros, porque foi atendido de algum modo, isso tudo faz parte da democracia, tudo é muito bonito. Quero comentar um pouquinho sobre a história da agroindústria, todas elas, mas uma que me chama a atenção é a do seu Rogério, ali dos filhos dele, da Vila Nova. Ficou muito difícil aquela situação para aquelas famílias ali. A agroindústria deles, no fim, acabou ficando no meio da estrada. Eles cederam uma passagem ali, provisória, e o provisório não tem jeito de ser resolvido. A princípio, os pilares da barragem estavam condenados, daí agora parece que não está mais, daí agora parece que já está condenada de novo, e os carros continuam passando por dentro da casa dessas pessoas. Eles têm as máquinas deles, eles têm as coisas deles. Eles trabalham ali, eles querem a privacidade deles. Então, já foi falado nessa ponte, vamos repetir, vamos dar um jeito, vamos resolver a situação daquele povo ali, pelo amor de Deus. Eles só querem trabalhar em paz, só isso, é simples assim. Tá? Agora, hoje de tarde, falando também, fazendo uma visita na entrada do Arroio do Padre, aonde a candidata, até hoje de manhã, esteve lá, candidata adversária, foi prometer o calçamento ali, diz a veinha, assim, muito educada, a senhora, diz ela, filha, tu não me leva mal, filha, mas o teu partido já me prometeu duas eleições, já chega já, sou obrigada a mudar. Então essas coisas assim a gente tem que cuidar, pessoal, não fazer pessoas de bobo, não adianta eu entrar na casa da pessoa, fazer uma promessa que eu não vou cumprir. Não, ali dentro daquela casa tem gente de bem, tem gente de respeito. Assim que a gente tem que fazer uma campanha. Sem tirar ninguém para bobo, ninguém é criança. Mas eu quero fazer assim um pedido especial a todo o município, claro, mas com muito carinho à minha comunidade da Bananeira, onde nasci e me criei. Vim na barriga da minha mãe do Morro da Cruz. Fui fabricado lá, como dizia o meu avô. Mas, enfim, nasci e me criei na Bananeira. Quero pedir à minha comunidade de Bananeiros o seguinte: vote numa pessoa que vocês conheçam essa pessoa, que vocês conheçam o passado dessa pessoa, que vocês sabem o que essa pessoa fez, vocês sabem o que essa pessoa é capaz de fazer. Simples assim. Mas deem um voto a quem vocês conheçam. Vocês não podem dar um voto para quem vocês não conhecem. Vocês têm que conhecer o passado dessa pessoa para ver se essa pessoa merece o seu voto. Tá? Então é assim, meus amigos e minhas amigas. Quero aqui hoje, basicamente, só agradecer. Agradecer. Lamentar que está terminando já o período eleitoral, mas agradecer por todas as casas onde eu fui. Fui, graças a Deus, muito bem tratada em todas elas. Aquelas onde eu não vou ter o voto, muito obrigado também. Não tenho dessa vez, terei na próxima, mas enfim. Mas hoje é um agradecimento. E o povo me conhece, sabe disso, assim como conhece a todos os colegas vereadores aqui que estão. Todos aqui, gente do bem. Gente que eu tenho certeza que estão todos bem intencionados. Tá? Mas o reforço que vai é para a minha comunidade da Bananeira. Analise o passado desse candidato que vocês vão votar. Analise isso aí. Tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Uma boa eleição. Que Deus abençoe nós todos.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais para o uso da tribuna por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jamanta.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretária Adriana. Em nome do Jonas, nosso candidato, cumprimento a assistência. O Julián, da TV Web, todos que estão nos assistindo. Quero dizer pessoalmente agora, em primeiro lugar, que eu tenho orgulho de ser progressista, de ser vereador progressista há 8 anos. Progressista que me convidou para ser pré-candidato, onde ajudei muito esse governo, ajudei a primeira eleição, o prefeito Flori, com a maioria de nós todos aqui, e fiz um bom trabalho. Um dos primeiros trabalhos, depois de eleito, consegui uma máquina da agricultura, uma reescavadeira hidráulica, através da agricultura do Estado, emprestada por 6 meses. O secretário, na época, era o Covatinho, era secretário de agricultura. 6 meses, consegui uma máquina hidráulica, trabalhando com os agricultores, dentro de Itati, Vila Nova, Linha Bernardes, Chapada do Vagalume e Três Pinheiros. Fez um bom serviço para os agricultores. Também, depois disso, fui conhecendo mais a família Covatti. Ele é deputado federal, a Silvana é deputada estadual, fiz uma amizade muito boa com eles. Comecei a buscar recursos para o município. Em 2017, eu busquei 250 mil para recursos, para saúde. 2020, 150 mil. 2022, 250 mil. Para custeio e serviços da saúde. Tudo dinheiro que foi investido para a saúde de Itatim. Depois passou 4 anos, conversei com o vereador Paulo, já eleito, o vereador presidente da casa, o Jorge Triste, fizemos uma parceria, nós três trabalhamos para eles, conseguimos uma ambulância nova no valor de 209 mil, essa ambulância nova que está aqui no município de Itatim. Depois, em 2023, com o pedido da secretária de Assistência Social, conversando com o Paulo, o vereador, o Jorge, ela pediu um centro de convivência para a terceira idade. De novo, novamente, liguei para o Covatinho e ele atendeu. Mandou dos 329 mil com 209 reais. Isso já está na Caixa Econômica, só está esperando a liberação do projeto para ser feito no nosso município. Depois, em 2024, agora, conseguimos uma emenda da chave PIX para a saúde de 150 mil, tudo através da família Covatti. O total deu 1 milhão e 400 e 100, com recurso através dos deputados. mas teve vários deputados do PP, como o Pedro Vestivalo, que o Foguinho também trabalhou para ele, trouxe vários recursos, e deputado do PDT também, que ajudaram muito os nossos municípios. Depois, em 2023, quando fui presidente dessa casa, sobrou da Câmara do Legislativo 300 mil, onde indiquei para calçamento na linha Bernardes, onde já está sendo feito. Quero agradecer ao prefeito Flori por essa dedicação, ter atendido esse nobre vereador, sempre parceiro do Legislativo. Venho aqui dizer para vocês que escolha seus candidatos com calma e pense bem quem realmente sempre esteve nas suas comunidades trabalhando para vocês os 4 anos. Não um vereador de 30, 40 dias, que agora aparece bastante e às vezes pode sair algum voto errado. Escolha aquele vereador que realmente quer ajudar as suas comunidades. Os vereadores eleitos ou os pré-candidatos que mostram muito trabalho, as nossas candidatas também, que estão com muita força e vontade de trabalhar. Escolha essas pessoas que realmente querem entrar na política para fazer a diferença. Também peço a vocês que domingo, dia 6, vocês votem com consciência. Votem com sabedoria, em pessoas sérias, que sabem administrar o município, em pessoas capacitadas para buscar recursos e fazer bons projetos para o município. Deus já agradeço a todos que recebeu Madalena e Jamã na sua casa, onde sempre fomos bem recebidos, até me sigam que eu fico muito nas casas. Eu me sinto bem onde é que eu vou e as pessoas me acolherem, Madalena e Jamã estão muito bem. Então, uma boa semana a vocês e força e fé e gratidão.
A palavra está à disposição para explicações pessoais para uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Everson Flores da Silva Foguinho.
Senhor presidente, volto novamente a essa tribuna. Agora quero mandar um abraço e um beijo para os meus filhos, Luiz Felipe e Mona Lisa Randon, e dar os parabéns a ele, que dia 5 agora, sábado, está de aniversário. Como diz ele, pai, vou fazer a idade, que é o número do partido do pai. Vai fazer 11 anos, então parabéns, filho, que Deus te ilumine sempre. E já torcendo para a semana, já faltando 6 dias para o pleito, aqui quero parabenizar todos vocês, colegas vereadores, pelo trabalho que fizemos ao longo desses 4 anos, pela campanha que fizemos também durante esse período, ao meu vice-prefeito, candidato a vice-prefeito do meu partido, também sempre estivemos juntos. Parabéns pela sua atuação nesses 8 anos de vereador que esteve nessa casa, foi presidente também, e muitas conquistas que fez pela comunidade. Parabéns a você, população que nos assiste aí de casa, por nos receber, a cada um de nós, dentro dos seus lares, deixando muitos os afazeres para nos atender e escutar nossas propostas e a nossa intenção para os próximos 4 anos do nosso município. Quero pedir aos vereadores, a população, que vamos jogar uma campanha limpa nesses últimos 6 dias, vamos votar com tranquilidade, com paz, tomando um chimarrão, conversando com os colegas. Aqui também quero agradecer com muito carinho a toda a minha equipe que esteve na rua durante esse período de 45 dias, pessoal que sem ganhar um centavo trabalhou tirando a camisa para nos defender e fazer campanha política limpa e de casa em casa. Onde eu não consegui ir, a minha equipe foi até você. Muito obrigado, equipe. Muito obrigado a você, população, por nos atender. Uma ótima semana a todos vocês e que Deus nos abençoe. Até domingo. Fique com Deus.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicação pessoal, para uso da tribuna, por 10 minutos. Encerramos o espaço de explicações pessoais. Como foi citado, o trabalho desse poder legislativo, né, nos projetos dessa casa, nas pastas, nas comissões, nos termos legais. E bom para que a população que está nos acompanhando através da live e que está presencialmente aí na assistência, entenda que o poder legislativo tem prazos para qualquer pedido de providência ou qualquer projeto de lei, ou seja, do executivo ou do poder legislativo. Temos as comissões, ele é lido no expediente, baixa para as comissões, é analisados os projetos, dados parecer e depois volta a pauta e debate, então, a votação dessa casa. Nessa casa legislativa não se encontra, no momento, aquele projeto que foi citado lá do financiamento, que ainda não foi dado parecer, e pelo que eu vejo vai ser um parecer contra, mas no mais não tem nenhum projeto nas pastas. O andamento do o procedimento dessa casa legislativa, dos colegas vereadores, é sempre imparcial e sempre com a democracia e com respeito aos colegas vereadores. Eu quero parabenizar os candidatos, vereadores eleitos e candidatos, que nesse momento não sou candidato. Pelo primeiro pleito dentro do município de Itati, que participei desde a primeira eleição, concorri todas as eleições, vereador, vice-prefeito, e agora na sétima eleição não sou candidato, não participarei desse pleito como candidato. Mas estou acompanhando os trabalhos dos colegas vereadores, dos candidatos, e aqui posso dizer que os colegas vereadores, candidatos, manteve um respeito em si, nessa casa legislativa, com o próximo. Pela live, acompanhando um pouco o pessoal que está nos assistindo, dizendo que se transformou no comício da casa legislativa. Quero dizer que não foi pedido voto por nenhum candidato a si próprio. Foi comentado em votos naquilo que é importante para o nosso município. E cada vereador tem o seu trabalho. O que comentaram na tribuna foi trabalho feito durante o seu pleito, a sua legislação. Então, nós temos uma lei, né, que foi votada por essa casa, onde, né, inibe qualquer situação que venha a usar a tribuna para pedir voto a si próprio. Então, quero deixar claro que os trabalhos dessa casa legislativa têm transparência e é imparcial a qualquer candidato que usou a tribuna. Não cortei a palavra de nenhum e todos estiveram dentro da lei. Então, eu parabenizo a todos os candidatos, e quem está nos assistindo, vejam o respeito um com o outro, porque tem candidato de várias siglas aqui no Poder Legislativo e todos usaram do bom senso e respeitando o colega. Então, eu parabenizo vocês pela atitude e pelo respeito com a Casa Legislativa e com o respeito, sim, à população. Vereador Bonney também não concorre nessa eleição, vereador, né? Mas nós desejamos aos candidatos e que vão se eleger ou reeleger trabalho. Eu fui falar em sorte. Não, desejamos trabalho. Nosso município precisa de trabalho. como muitos vereadores vêm fazendo nessa casa legislativa e que continuem, e outros que vão chegar a usar essa cadeira do Poder Legislativo e que mostrem trabalho. E que a população, sim, a população precisa sorte e inteligência para votar naquilo que é melhor no coletivo para o nosso município. Porque nós, no dia 6 de outubro, vamos depositar a nossa confiança. A gente fala em voto. É voto, sim, mas é a nossa confiança. A confiança do eleitor naquele candidato. Para que representam, aqui nessa casa legislativa, as necessidades da população e o interesse público do município. Para que esse vereador, né, tenha o compromisso de fazer aquilo que é importante para a comunidade, aquilo que é o dever do vereador, fiscalizar, fazer projetos, pedidos de informações, pedidos de providência, e é o porta-voz da sociedade. Pois aqui, novamente, como está hoje composta, é 100% da intenção do eleitor. Então, a Casa Legislativa, como foi citada por colegas vereadores, ela é 100% de intenção e tudo que se faz dentro do município passa por esse Poder Legislativo, pela aprovação dessa Casa Legislativa. Desde um concurso público, desde um contrato, desde um aumento de qualquer subsídio de funcionários, mesmo de prefeito e vice, secretários e vereadores, como vocês viram. Construção de pontes, barragens, projetos, emendas a receber deputado, é tudo votado por esse Poder Legislativo. E aqui está 100% da representação de todos os partidos. Lá, muitas vezes, no Poder Executivo, está 51%, 52%. Nessa gestão temos 72%, mas ainda falta 28%. E aqui não, aqui tem 100%. Então, eu desejo, né, novamente, nesse dia 6 de outubro, que é um ato democrático do nosso país, que nós, no município do estado do Rio Grande do Sul, temos 497 municípios. Imagina por esse país afora, quantos municípios. E a eleição mais importante não é a eleição de presidente, de senado, de deputado. Mas a eleição mais importante para a população é a eleição municipal. Eu digo isso porque o candidato está ali, do lado do cidadão. Um deputado, quando que tu veja ele, talvez uma vez por mês, uma vez por ano, né? Ou tem deputado que é 4 anos. Né? Agora o vereador não. O vereador está ali, dia a dia. O prefeito está ali, com as portas abertas, porta de vidro, como temos na nossa prefeitura. E tenho certeza que todos esses candidatos que dispõem o seu nome a concorrer são pessoas bem intencionadas, pessoas que estão propondo, como foi dito aqui na tribuna, propondo trabalhar pela população, trabalhar pelo município. Claro que não tem vaga para todos. Nós soubemos que nós, no executivo, vai eleger uma prefeita e um vice-prefeito. E aqui nessa casa legislativa tem 9 vagas. Nós temos vários candidatos, mas são 9 vagas. Vai sair eu, vai sair o Volney, vai sair o vereador Jamanta. E esses não voltam mais nessa casa legislativa. Mas vai entrar novos, novas ideias, né? Talvez melhores que as minhas, ou talvez piores. Mas eu tenho certeza que a intenção desses candidatos é fazer o bem pela população, é representá-los. E que seja assim. E que as minhas palavras sejam realmente traduzidas em trabalho e honestidade para cada vereador que assumir essa casa legislativa e que cumpra com o juramento que é feito no dia da posse. Falo isso porque tenho 5 mandatos de vereador. E tenho certeza que contribuí para a população do município. Através de membros, como falou o nosso candidato a vice-prefeito desse Poder Legislativo, que cada vereador correu atrás de membros, buscando o melhor para a nossa sociedade. fiscalizando e que seja assim, a próxima legislatura, com a harmonia que tem essa casa, de pessoas e que vereadores respeitem um ao outro, que as opiniões têm que ser respeitadas. Como foi dito, que nós precisamos respeitar a opinião do próximo. Podemos divergir ideias, divergir opiniões, não votar no mesmo candidato, mas vamos respeitar a cada um, a cada vizinho, a cada amigo, que, como foi dito, é em 4 anos a eleição e a vida continua. E nós precisamos manter a harmonia, a empatia com o próximo. Não é só no, tem pessoas que aproveitam o período eleitoral para ofender o próprio amigo, o próprio colega. Então, eu digo isso, mas é uma minoria. Nosso município, nosso povo, a nossa comunidade é muito respeitosa e tem respeitado bastante em todos os pleitos eleitorais. E que continue essa harmonia e que continue a democracia até o dia 6 de outubro. E que desejo inteligência, como eu falei, a todos os eleitores e a mim mesmo, que hoje sou um eleitor, e que os próximos vereadores dessa casa legislativa continuem esse trabalho, essa harmonia na casa legislativa, e que a próxima prefeita, que vai ser uma prefeita, são duas candidatas, que tenha êxito na sua administração. Porque quem precisa e quem ganha mesmo é a comunidade, com um gestor, com capacidade, honestidade, para que as contribuições dos nossos impostos sejam devolvidas com democracia e com gerenciamento e seriedade à população, que é o dever de cada gestor. É que pegue o dinheiro que é público e invista em seus munícipes, através de trabalho, agricultura, educação, obras, enfim, em todo o setor, saúde, né, é o que vem evoluindo o nosso município. Imaginam vocês, comunidade, colegas vereadores e toda a assistência, o quanto Itati, a nossa cidade, progrediu desde o ano de 2000, que tivemos gestores no município, prefeito no município de Itati, que foi emancipado em 96, mas que foi governado e começou a andar pelas próprias pernas em 2001, aliás, a eleição 2000-2001. Então, nesses 24 anos de administração, o quanto melhorou os trabalhos público, trabalho, como eu citei, em secretarias para a nossa comunidade, o quanto avançou a nossa comunidade e o quanto o nosso povo tem participado da administração pública, tem trabalhado junto, tem valorizado os vereadores, tem valorizado o prefeito e tem administrado junto com a população, e que continue assim, que a nossa população é uma população respeitosa, uma população brava, trabalhadora e aguerrida, como posso dizer, né, porque somos gaúchos, somos trabalhadores, e Itati tem mostrado isso. Então, parabéns à nossa comunidade, parabéns a esse pleito, que a nova gestão de 2005 a 2008 seja responsabilidade com o dinheiro público. Então, agradeço mais uma vez a todos os colegas vereadores pelo respeito em si próprio e pelo uso da tribuna, e que cada um, né, tenha um grande trabalho para frente, se eleito for. Agradeço mais uma vez a toda a comunidade que está nos assistindo através da live e vocês que estão aqui na assistência, que vieram pessoalmente nos assistir. Obrigado a vocês, deixo uma boa noite a todos e até a próxima segunda.